Pesquisa Brasil. Entrevista.
Grande parte das áreas das regiões central e oeste da Amazônia deve ter se formado há cerca de 45 mil anos e não há milhões de anos, como se pensava. De acordo com um estudo publicado em março na revista científica Quaternary Science Reviews, nós estamos na linha com o geógrafo Fabiano Pupim, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, campus de Diadema, que coordenou esse estudo. Olá, professor, muito obrigado por nos atender. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Bom dia, Fabrício. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre nossos estudos na Amazônia.
Muito obrigado, professor. Para começar, eu queria lhe perguntar no que essa região central da Amazônia difere do restante da floresta e por que ela é considerada mais jovem, o cenário se formou mais recentemente.
Então, Fabrício, existe uma grande diferença na estrutura geológica entre a parte central e oeste da Amazônia da parte leste da Amazônia. A parte leste da Amazônia ela é formada por terrenos muito antigos, formados há milhões de anos, né? 500 milhões de anos, 800 milhões de anos. Já essa região central da Amazônia ela é uma região um pouco mais baixa, com terrenos mais dinâmicos, onde os rios costumam interagir, mudar os seus locais, né? Trabalhar de forma muito mais dinâmica do que o leste. Então, a nossa pesquisa foi tentar entender quanto dinâmico que era essa região, né? Quanto rápido eram esses processos.
E, professor, houve uma mudança do curso dos rios, não é isso? O que possibilitou a formação dessa floresta não alagável na região central da Amazônia?
Então, essa é uma grande pergunta que ainda continua um pouquinho em aberto, Fabrício. O que nossos dados possibilitam enxergar é assim, é que num passado entre aproximadamente 250 mil anos e 45 mil anos, tínhamos terrenos onde os rios migravam mais de lugar e formavam mais áreas alagadas. Muito parecido com o que a gente enxerga hoje no Pantanal brasileiro, né? No momento de cheia, o rio extravasa a sua caixa de água, né, o seu canal, e inunda uma grande área de planície. Em 45 mil, 35 mil anos, o que a gente sugere é que processos de mudanças no clima provavelmente alteraram a dinâmica nesse rio. O clima que eu falo é o clima bem regional, nos Andes, onde os rios da Amazônia nascem. E aí a disponibilidade de sedimento, de água, mudou a dinâmica. E o que aconteceu na mudança? O rio começou, em vez de depositar sedimentos, predominou a erosão dos seus bancos, cavando os vales atuais, né? Um processo que a gente chama de incisão dos vales atuais. Isso se deu à formação de áreas mais baixas, que não são pequenas atualmente, né? Tem aproximadamente 50, 100 quilômetros de largura, mas onde os rios estão presos dentro desse vale de algumas dezenas, centenas de quilômetros. Antes de 45 mil anos, essa área onde os rios estavam caminhando, fazendo seu percurso, era muito mais ampla do que algumas dezenas ou centenas de quilômetros. Ocupava uma área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados.
Nós estamos conversando com o geógrafo Fabiano Pupim, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, campus de Diadema. Professor, essas mudanças alteraram muito a fauna e a flora que existiam antes?
Provavelmente, essas mudanças elas deram condições de organismos, né, tanto a flora, principalmente a flora da vegetação que a gente chama vegetação de terra firme, que é a vegetação que não alaga na Amazônia, né, dela conseguir expandir sobre áreas que antes eram alagadas e tinham vegetações que determinadas como vegetação de várzea, vegetação mais predominante de árvores menores e vegetação rasteira, gramíneas. Com isso, com esse avanço da vegetação de terra, da floresta de terra firme, provavelmente os animais, os organismos, né, macacos, aves, eles conseguiram avançar junto, né? E a interação entre diferentes organismos pode ter causado aumento da diversidade de espécies, por exemplo, né? O que nossos colaboradores biólogos têm mostrado aí com estudos de filogenética, né? E biodiversidade.
Como é que vocês fizeram para determinar a idade da floresta, essa floresta não alagável na região central da Amazônia? Que estratégias foram usadas?
Ah, Fabrício, essa parte é uma parte bem legal, que eu gosto muito porque é o coração da nossa pesquisa, né? É como determinar, na verdade a gente não determina a idade da floresta, mas sim a idade do substrato, né, do solo, aonde a floresta está estabelecida em cima. Então, a gente usa no laboratório, que tem uma parceria com o pessoal da USP, né, um laboratório de luminescência, de datação por luminescência do Instituto de Geociências da USP, e lá a gente consegue falar o quê, né? A gente pega sedimentos, dentro dos sedimentos nós temos grãos de minerais que chamam quartzo, e aí a gente consegue determinar, a partir de técnicas de análises físicas e químicas dos minerais, a última vez que o grão de quartzo viu a luz do sol. Então, esse meu grão de quartzo estava no sistema fluvial, no rio, sendo transportado, exposto à luz do sol, e quando ele é soterrado, ele para de receber essa iluminação, e aí a gente consegue saber a última vez que esse grão de quartzo viu a luz do sol.
Nisso que se enxerga que, nessas áreas, isso é muito mais recente do que em outras áreas da Amazônia, é isso?
Exatamente. Quando a gente sabe, assim, meu grão de quartzo, ele foi soterrado, então, quer dizer, ele deixou de ser um sedimento para virar um depósito sedimentar, e esse depósito sedimentar vai se transformar em solo, a gente fala assim, então, essa área foi formada, esse substrato, né, o meu solo, foi formado há 45 mil anos, há 100 mil anos, há 250 mil anos, que é o que os nossos dados mostram. E aí a floresta só pode ser mais nova do que o meu depósito, onde a floresta está em cima, né? Ela não consegue ser mais nova do que o chão que ela sobrevive, né?
E em outras partes da Amazônia, quer dizer, qual é a diferença de idade? Uma diferença muito grande, né?
Muito grande, principalmente para a região leste da Amazônia, né? Nós ainda temos poucos dados da região oeste, mas essa que a gente fala dicotomia entre o leste e o oeste da Amazônia é bem claro. No leste, região onde estão os rios Tapajós, rio Xingu, né? Essa região ela é bem estável, os terrenos são muito mais altos do que a região oeste, né? A região oeste tem os níveis mais altos de terra firme, estão 20, 30, 40 metros mais altos do que o rio atual. E na região leste, podem estar 80, 100 metros mais altos do que o rio atual. Os sedimentos que estão lá são sedimentos de uma centena, de milhares de anos, muito provavelmente. Tem poucas idades ainda, os métodos são mais complexos para conseguir determinar a idade de sedimentos. Mas a gente tem certeza que não são sedimentos de centenas de milhares, mas sim de milhões de anos.
Professor, e o trabalho de vocês continua? Quais são as próximas etapas?
Ah, o trabalho continua, tá? Na verdade, esse é um começo de um trabalho. O trabalho que foi publicado recentemente, ele teve dois focos. Um foi conseguir obter dados em áreas que não existiam dados, que era desde Manaus até Santo Antônio do Está, no extremo oeste da Amazônia, desculpa, e uma compilação de vários dados de diversos outros pesquisadores na região do Rio Madeira, região do Rio Branco. Agora as pesquisas elas seguem num caminho de conseguir obter novos dados de exposições geológicas nas margens dos rios, mas também com um projeto novo que vem sendo implantado, acabou de ser aprovado internacionalmente, junto com o pessoal dos Estados Unidos, na Europa, um grupo grande, que pretende perfurar 3 ou 4 furos na Amazônia, desde o leste até o extremo oeste, com cerca de 300 metros de profundidade até 1 quilômetro. Esses novos dados vão trazer para a gente informações fundamentais para a gente entender a evolução, não só em poucas centenas de milhares de anos, mas em alguns milhões de anos, e avançar no conhecimento da evolução da biodiversidade na Amazônia, né? Como se formou essa biodiversidade que é extrema, né? É uma biodiversidade única no mundo.
Quer dizer, vocês vão perfurar e retirar cilindros de sedimentos, de terras e analisar o que tem em cada nível, é isso?
Exatamente isso que a gente vai fazer, Fabrício. As perfurações devem começar, os trabalhos de campo para estabelecer os locais com precisão já começaram. O professor André Salacuti, da USP, tem coordenado isso pelo lado brasileiro, né? E a ideia é coletar testemunhos, que a gente chama, né, cilindros de sedimentos, aproximadamente 5 a 10 centímetros de diâmetro, para poder ter informações sobre a idade desses sedimentos, características dos minerais, quais que eram as evidências ou os ambientes do passado, a área era mais úmida, a área era mais seca, que tipo de vegetação que a gente tinha, trabalhando com diversos indicadores, os mais famosos são os pólens, né, pequenos elementos da vegetação do passado, que a gente consegue descrever e reconstruir ambientes. Então, o trabalho, na verdade, ele está começando, e com uma interação muito grande e super importante com os biólogos, né? Essa interação entre as geociências e as biociências é fundamental para a gente poder entender os processos e a evolução da Amazônia.
Perfeito. Nós conversamos com o geógrafo Fabiano Pupim, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Para saber mais sobre a formação da região central da Amazônia, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço o espaço, Fabrício, e convido também todos a darem uma olhadinha lá no trabalho do Carlos Fioravante. Ficou excelente, uma divulgação científica fantástica para a gente e para a comunidade.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.